Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Voltando aqui para mais um episódio do Pílulas da OAB, episódio número 222. Hoje nós vamos conversar sobre ética e deontologia, um dos assuntos aí preferidos da rapaziada aqui. Tá estudando aí pra provinha, porque realmente são assuntos aí relativamente fáceis, né? É só prestar um pouquinho de atenção ali, ter lido o código de ética, o estatuto, e vai dar o regulamento também, né? Que vai dar tudo certo aí na tua vida, tá bom? Antes de começar aqui o nosso bate-papo, queria pedir pra vocês aquele apoio pra você seguir, salvar, compartilhar o nosso podcast na sua plataforma de áudio. Se você estiver ouvindo pelo Spotify, dá aquele salve pra gente lá, dá as 5 estrelinhas pra gente na avaliação, isso é bem, bem legal, bem importante aí pra gente, tá bom? O arroba Pílulas da UAB lá no Instagram também, tá? Com os seus posts pra você, com as notas, com as pílulas, né? Pra você salvar e estudar e abranger um pouco mais aí os seus estudos, porque tudo que tá lá, eu já falei pra vocês várias vezes, é realmente o que cai na prova, tá bom? O que caiu e o que vai cair, tá bom? Então, era isso, pessoal. Sem mais delongas, vamos aí para o nosso episódio. A questão número 1 diz o seguinte, olha só. O advogado João, que também é formado em comunicação social, atua nas duas profissões, possuindo uma coluna onde apresenta notícias jurídicas com informações sobre atividades policiais, forenses ou vinculadas ao Ministério Público. Semanalmente inclui nos seus comentários alguns em formas de poesia, suas alegações forenses e os resultados dos processos sob sua responsabilidade, divulgando com isso o seu trabalho como advogado. Clássico, né, pessoal? Propaganda na mídia ali e participação do advogado em mídias sociais e televisão e tudo mais. Vamos aqui às alternativas. À luz das normas estatutárias, assinale a afirmativa correta. Letra A. A divulgação de notícias como aventado no enunciado constitui um direito do advogado em dar publicidade aos seus processos. Letra B. Nos termos das regras que caracterizam as infrações disciplinares, está delineada a de publicação desnecessária e habitual de alegações forenses ou causas pendentes. Letra C. Diante das novas mídias que também atingem a advocacia, o advogado pode utilizar-se dos meios ofertados para a divulgação do seu trabalho. E letra D. A situação caracteriza o chamado desvio da função de advogado com o prejuízo à imagem dos clientes pela divulgação. Pessoal, aqui é o seguinte, ó, a resposta da questão ela está lá no inciso 13º ou inciso 13 do artigo 34 do Estatuto, tá bom? Que fala das infrações disciplinares. Aí diz assim, ó, fazer publicar na imprensa desnecessária e habitualmente alegações forenses ou relativas a causas pendentes, letra B. Tá? Então a B é a correta. Nos termos das regras que caracterizam as infrações disciplinares, está delineada a publicação desnecessária e habitual das alegações forenses ou causas pendentes. Nosso doutor não pode fazer isso, beleza? Questão número 2. O advogado Mário, aquele Mário, pertence aos quadros da Sociedade de Economia Mista controlada pelo Estado W, na qual chefia o Departamento Jurídico. Não existe óbice para a prestação de serviços de advocacia privada, o que ocorre no escritório que possui no centro da capital do Estado, em horário diverso do expediente na empresa. Um dos seus clientes realiza contrato para que Mário aponha o seu visto em ato constitutivo de pessoa jurídica em junta comercial cuja sede está localizada na capital do Estado W. Observado tal relato, consoante as normas do Regulamento Geral, assinale a afirmativa correta. Vamos às alternativas. Letra A. As circunstâncias indicam que não existe óbice para a aposição do visto nos referidos atos. Letra B. O fato de chefiar departamento jurídico de empresa, seja de qualquer natureza, constitui elemento impeditivo da aposição do visto. Letra C. O exercício da advocacia no local da sede da junta comercial é impeditivo para a aposição do visto. E letra D. A atuação em sociedade de economia mista estadual impede a aposição do visto contratado. Entendendo, né, pessoal? Ele trabalha lá no departamento jurídico de uma estatal, né, do Estado W, e no mesmo estado pediram ali para que ele particularmente coloque o visto dele na constituição da pessoa jurídica. Vamos ver aqui. O regulamento geral da OAB, lá no artigo 2º, diz que o visto do advogado em atos constitutivos de pessoas jurídicas é indispensável ao registro e arquivamento nos órgãos competentes. Até aí tudo bem, né? Deve resultar da efetiva constatação, pelo profissional que os examinar, de que os respectivos instrumentos preencham as exigências legais pertinentes. Aí vem o parágrafo único do artigo 2º lá do regulamento geral, tá? Estão impedidos de exercer o ato de advocacia referido neste artigo os advogados que prestem serviços a órgãos ou entidades da administração pública direta ou indireta da unidade federativa em que se vincule a junta comercial ou quaisquer repartições administrativas competentes para o mencionado registro, tá bom? Então a resposta correta é a letra D, pessoal. A atuação em sociedade de economia mista estadual impede a posição do visto contratado, beleza? Então ele não pode dar o visto ali na constituição da pessoa jurídica. Questão número 3. João... Questão número 3. João, advogado regularmente inscrito nos quadros da ordem da OAB, veio a ser indiciado por força de investigação proposta em face de um dos seus inúmeros clientes, não tendo o causídico participado de qualquer ato ilícito, mas apenas como advogado. Veio a saber que seu nome fora incluído por força de exercício considerado exacerbado de sua atividade advocatícia. Contratou advogado para sua defesa no inquérito criminal e postulou assistência à OAB por entender feridas suas prerrogativas profissionais. Observado tal relato, consoante as normas do regulamento geral, assinale a afirmativa correta. Vamos às alternativas. Letra A. Ao contratar advogado para a defesa de sua pretensão, não mais cabe à OAB interferir no processo para salvaguardar eventuais prerrogativas feridas. Aqui tá errado, tá, pessoal? Porque se tiver desrespeito às prerrogativas, a OAB ela pode sim prestar assistência independentemente do advogado ter constituído defensor, tá? Letra B. A atuação da ordem dos advogados na defesa das prerrogativas profissionais implicará a assistência de representante da instituição, mesmo com defensor constituído. Opa, aqui está certa, tá? O regulamento ele prevê lá no artigo 16 que, sem prejuízo da atuação de seu defensor, contará o advogado com a assistência de representante da OAB nos inquéritos policiais ou nas ações penais em que figurar como indiciado, acusado ou ofendido, sempre que o fato a ele imputado decorrer do exercício da profissão ou a este vincular-se, belezinha? Letra C. A assistência da ordem dos advogados está restrita a processos judiciais ou administrativos, mas não a inquérito. Aqui tá bem errada, tá, pessoal? Essa assistência lá também inclui aí, inquéritos policiais. E letra D, a postulação de assistência deve ser examinada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados, que pode autorizar ou não essa atividade. Aqui está incorreta, tá? Nos termos lá do artigo 15, caput, do regulamento, a competência é do presidente do Conselho Federal, do Conselho Seccional ou da subseção, tá bom? Questão número 4. Nos termos do Estatuto da Advocacia, existe a previsão de pagamento de honorários advocatícios. Assinale a afirmativa que indica como deve ocorrer o pagamento quando não houver estipulação em contrário. Letra A. Metade no início, o restante parcelado em duas vezes. Letra B. Um terço no início, um terço até a decisão de primeira instância e um terço ao final. Letra C. 10% no início, 20% na sentença e o restante após o trânsito em julgado. E letra D, 50% no início, 30% até a decisão de primeiro grau e o restante após o recurso, se existir. Pessoal, recebendo tá bom, né? Mas tem uma regrinha para isso se não for aventado aí nos honorários, tá? No contrato e tudo mais. O artigo 22, parágrafo 3º, diz que, salvo estipulação em contrário, vai ser pago um terço dos honorários no início do serviço, outro terço até a decisão de primeira instância e o restante no final, belezinha? Então a letra B ali é a correta. Questão número 5, metade, já chegamos aí, são 10 hoje, tá? A advogada Maria solicitou, no cartório de determinada vara civil, ter vista extrair cópias dos autos de processo não sujeito a sigilo. O serventuário a quem foi feita a solicitação afirmou que Maria não havia juntado a procuração nos autos do processo em questão e, em razão disso, apenas poderia ter vista dos autos em que lhe seria vedada a extração de cópias. A partir do caso apresentado, assinale a afirmativa correta. Pessoal, aqui a gente vai direto para as alternativas, tá? Para a resposta, porque ali fala, as alternativas falam que agiu corretamente ou incorretamente, tá? Aqui é o seguinte, ó. O artigo 7º, inciso 8, diz assim, ó. Examinar em qualquer órgão dos poderes judiciários, judiciário e legislativo ou da administração pública em geral, autos de processo findos ou em andamento, mesmo sem procuração, quando não estiverem sujeitos a sigilo ou segredo de justiça, assegurada a obtenção de cópia, com possibilidade de tomar apontamentos. Então, o serventuário aqui, ele agiu incorretamente, é a letra A, tá? O serventuário não agiu corretamente, mesmo estando constituída nos autos do processo. Nos autos do processo, Maria pode ter vista e obter cópia dos autos do processo, já que o mesmo não está sujeito a sigilo, beleza? Questão número 6 agora. O advogado Mário, ele mesmo, Máriozão, de novo, para ilustrar a tese que desenvolvia, fez inserir em petição por ele apresentada citação de julgado inexistente, danadinho. Inseriu ainda citação doutrinária cujo teor foi completamente deturpado. A respeito da hipótese, assinale a afirmativa correta. Ah, pessoal, isso aqui é uma infração disciplinar, tá? Lá no artigo 34 do Estatuto, no inciso 14, diz assim, ó, deturpar o teor de dispositivo de lei, de citação doutrinária ou de julgado, bem como de depoimentos, documentos e alegações da parte contrária, para confundir o adversário ou iludir o juiz da causa, tá? Nesse caso, a censura é ali a pena, vamos dizer assim, me fugiu a palavra agora aqui. Enfim, meu Deus do céu, vamos chamar de pena, tá? Mas não é pena, tá, pessoal? Mas a censura é aplicável nesse caso, tá bom? Então o correto aqui é a letra B. Mário cometeu infração disciplinar punível com pena de censura. Bom, é pena, a palavra correta mesmo, foi mal aí, pessoal. Nos termos do estatuto e violou o dispositivo do Código de Ética e Disciplina, tá bom? Questão número 7. João, além de advogado, é próspero fazendeiro no estado W. Após fiscalização regular, é comunicado que seus trabalhadores estão em situação irregular, análoga à de escravidão. Nos termos do Código de Ética, o advogado deve, letra A, ignorar a comunicação porque são separadas as atividades de advogado e fazendeiro. Letra B, deixar de prestar concurso a atos que atentem contra a dignidade da pessoa humana. Letra C, atuar como advogado na defesa da situação considerada irregular, ignorando as acusações. Letra D, defender sua atuação como fazendeiro que obedece às regras peculiares e costumeiras. Tá? Um absurdo total essa questão, tá, pessoal? Então, assim, ó, segundo o Código de Ética, no artigo 2º, inciso 8, a linha C, o advogado ele deve abster-se de emprestar concurso aos que atentem contra a ética, a moral, a honestidade e a dignidade da pessoa humana. Então a letra B aqui é a correta, deixar de prestar concurso a atos que atentem contra a dignidade da pessoa humana. Até parece que a OAB fiscaliza isso, né? Mas vamos lá, é muito raro. Letra número 8 agora, tá? Lara é advogada. Advogada é chefe do departamento jurídico da empresa Nós e Nós, que é especializada em produção de cordas. O departamento que ela coordena possui cerca de 100 advogados. 10 deles resolvem propor ação judicial para reclamar direitos que são comuns a todos, inclusive a advogada-chefe do departamento. Nos termos do Código de Ética, a advogada-chefe do departamento deve, vamos lá às alternativas, letra A, assumir a defesa da empresa por força de relação de trabalho, letra B, comunicar o fato à empresa e excusar-se de realizar a defesa. Letra C, indicar advogado de sua equipe para realizar a defesa. E letra D, renunciar ao cargo por impossibilidade de exercício do mesmo. Tá? Questãozinha boa essa daqui. Seguinte, pessoal. O Código de Ética ele diz lá no parágrafo 4º que o advogado vinculado ao cliente ou constituinte, mediante relação empregatícia ou por contrato de prestação permanente de serviços, integrante de departamento jurídico ou órgão de assessoria jurídica público ou privado, deve zelar pela sua liberdade e independência. Aí o parágrafo único diz que é legítima a recusa pelo advogado do patrocínio de pretensão concernente à lei ou direito que também lhe seja aplicável ou contraria expressa orientação sua manifestada anteriormente, tá? Então aqui em resposta correta, letra B, ela deve comunicar o fato à empresa e escusar-se de realizar a defesa, beleza? Aí vem aquela discussão, né? Ela pode renunciar ao direito que cabe a ela e também e defender a empresa? Dependendo do direito, se for renunciável, vejo que sim, tá bom? Mas para a questão é isso que serve, tá? Questão número 9, pessoal, penúltima aqui. Um jovem advogado inicia sua carreira em seu estado natal, angariando clientes em decorrência de suas raras habilidades como negociador. Com o curso do tempo, sua fama de bom profissional se espraia e, em razão disso, surgem convites para atuar em outros estados da federação. Ao contratar um cliente no estado Y, distante mais de 1.000 quilômetros de seu estado natal, é surpreendido pelas autoridades de Y com determinação restritiva ao seu exercício profissional por não ser advogado do local. A partir do exposto, nos termos do Estatuto da Advocacia, assinale a afirmativa correta. Letra A. O advogado deve restringir o exercício profissional ao local em que obteve sua inscrição. Tá errado, né, pessoal? Porque no artigo 10, parágrafo 2º do Estatuto, o advogado ele deve promover a inscrição suplementar nos conselhos seccionais em cujos territórios passar a exercer habitualmente a profissão, considerando-se a habitualidade a intervenção judicial que exceder de 5 causas por ano. Beleza? Letra B. O advogado deve solicitar autorização a cada processo em que atuar fora do local de inscrição. Também está errada, né? Nos termos do artigo 26 do regulamento, o advogado não necessita comunicar o exercício eventual da profissão até o total de 5 causas por ano. Aí, se passar de 5, aí sim tem que ter a inscrição suplementar. Letra C. O advogado deve realizar exame de ordem em cada estado em que for atuar. Não, né, pessoal? Deus me livre isso aqui. E letra D. O advogado pode exercer sua profissão em todo o território nacional. Está correta, né? Uma vez que a inscrição possibilita que o advogado exerça sua profissão em todo o território nacional, só não esquecendo que se passar de 5 causas por ano, aí tem que ter a inscrição suplementar, beleza? E para fechar esse caldo, questão número 10. Fala assim, ó. O advogado Francisco é conhecido por sua rara habilidade no setor de contratos empresariais. Experto nas chamadas cláusulas venenosas que dificultam a quebra imotivada de avenças. No exercício regular da sua profissão de advogado, apresenta-se munido dos devidos poderes em assembleia de sociedade anônima, cujo controlador é seu cliente. O presidente da assembleia não acolhe a sua presença, aduzindo falta de autorização legal. Nos termos do Estatuto da Advocacia, é direito do advogado, letra A, ingressar em assembleia representando seu cliente, mesmo não munido de mandato. Letra B, representar seu cliente com procuração outorgada com poderes gerais. Letra C, atuar em assembleia em que o seu cliente possa comparecer munido de poderes especiais. E letra D, atuar excepcionalmente com autorização do presidente da assembleia que supre o mandato. Seguinte, pessoal, o estatuto lá no artigo 7º, ele traz os direitos do advogado. Aí o inciso 6, letra D, estabelece que é direito do advogado ingressar livremente em qualquer assembleia ou reunião de que participe ou possa participar o seu cliente, ou perante a qual este deve comparecer, mesmo que munido de poderes especiais, tá? Então a letra C é a correta, atuar em assembleia a que seu cliente possa comparecer munido de poderes especiais. Pessoal, então era isso por hoje, tá? Contamos aí com o seu apoio no curtir e dar as estrelinhas e seguir a gente lá no Instagram. Qualquer dúvida, manda uma direct pra gente, a gente vai conversando aí pelo caminho, tá bom? Boa sorte, bons estudos e até mais. Tchau, tchau.